CBN Campinas. Apresentação, Flávio Paradella e Marco Maciarelli.
Então, seguindo aqui com o CBN Campinas, nosso assunto, nossa, ser essa suspensão da proibição da venda de bebidas após as 8 horas da noite. Lembrando, semana passada, o governo de São Paulo determinou a ampliação do horário para o comércio, ampliação para 12 horas, e mantendo ali os 40% de movimentação, né, dentro desses estabelecimentos, mas anunciou também uma restrição maior ao setor de restaurantes e bares. Uma restrição, bares, por exemplo, tem que fechar 8 horas da noite. Já os restaurantes podem ficar até as 10 horas da noite, porém a determinação do estado naquela sexta-feira é de que a partir das 8 o restaurante não poderia mais vender bebida alcoólica. E nesta segunda-feira, uma suspensão por parte do Tribunal de Justiça, um pedido da Abracel, né? Uma liminar que foi concedida pelo desembargador Renato Sartorelli, que então derrubou essa determinação por parte do governo do estado, podendo voltar então restaurantes a oferecer a bebida alcoólica até as 10 horas da noite. Nós estamos em contato neste momento para tentar conseguir entender um pouquinho sobre essa guerra jurídica que está acontecendo até com a vacina, imagina então na situação de restaurantes. Nós estamos em contato com o advogado e especialista em direito constitucional, Paulo Braga. Muito bom dia, doutor Paulo Braga.
Bom dia, Flávio. Bom dia, Marco. Um prazer sempre falar com vocês e com os ouvintes da Rádio CBN.
Bom dia, doutor.
Bom dia, Marco.
Doutor Paulo Braga, até nessa decisão aí, o desembargador disse que não há estudos que ligue a bebida à Covid-19, que explique então o porquê dessa decisão do governo do estado em barrar a bebida alcoólica a partir das 8 horas da noite em estabelecimentos como restaurantes. Como é que o senhor recebeu essa luta entre a associação, o governo do estado, mas com uma decisão importante do Tribunal de Justiça de São Paulo?
Bom, Flávio, como, aliás, você bem disse aqui no começo, né, da entrevista, e a gente tem presenciado como um todo essa questão, uma guerra mesmo, né, e tudo isso acaba sendo judicializado, né? E o Poder Judiciário, vez ou outra, está tendo que substituir o Poder Executivo por algumas... algumas deficiências, algumas carências do Poder Executivo. Então, como foi o caso agora que o Tribunal de Justiça derrubou, né, parte do decreto, entendendo o seguinte: olha, a decisão do chefe do Executivo é aleatória, ela não tem um estudo técnico que a Covid possa dar um embasamento pela que justifique os motivos da proibição de bebida alcoólica até o final do horário do expediente. Isso significa dizer que a justiça reafirma algo que, inclusive, já está há muito tempo sendo consolidado, inclusive no Supremo Tribunal, de que o executivo está obrigado a tomar as suas decisões dentro daquilo que se chama a discricionariedade administrativa, ou seja, a liberdade que o executivo tem de agir, mas dentro de critérios técnicos, né, quando isso exigir. Ou seja, ele não tem lá um cheque em branco que vai preenchendo a seu bel prazer. Ele está obrigado, em certas ocasiões em que se exige um conhecimento técnico, a ter um embasamento técnico para apoiar a sua decisão. E nos parece que foi nesse sentido que o Tribunal de Justiça de São Paulo acenou na data de ontem, acompanhando, inclusive, a jurisprudência dos tribunais superiores.
Doutor Paulo, eu fico imaginando como fica, né, a cabeça dos donos de bares e restaurantes, não só aqui de Campinas, mas de todo o estado de São Paulo. Primeiro vem a determinação de proibição da venda após as 20 horas. Agora vem essa liminar. Muito complicado viver numa situação dessa, principalmente esses empresários que estão tentando se recuperar.
Exato, exato, Marco. Bem colocado por você. Nós, infelizmente, isso acaba causando, principalmente para os comerciantes, para a população em geral, um estado de insegurança jurídica, né? Você não sabe qual caminho tomar, porque vem uma posição do executivo num dia, o poder judiciário, isso acaba sendo judicializado, que é uma outra, um outro problema também, e o poder judiciário dá uma decisão diferente e muda tudo aquilo que foi decidido anteriormente. Ou seja, nós estamos, lamentavelmente, muitas vezes vivendo assim, um estado de insegurança, e em certas ocasiões até parece que é um desgoverno, né? E isso não dá tranquilidade à população, não dá tranquilidade aos comerciantes, que neste momento precisam e muito, né? De ter essa tranquilidade, essa segurança para poder recuperar as suas atividades econômicas.
E até o nosso ouvinte Wagner Gerlatti falou: o problema não é a bebida, mas o fato dela atrair um público para um mesmo local. Mas esse local tem a autorização para ficar aberto, né? Como é que faria um restaurante, até para conseguir em uma fiscalização, determinar o que foi feito, ou conseguir, né, realizar o que foi determinado pelo governo do estado? Ó, tem que parar de oferecer, não é nem a venda em si, né? Porque a venda vai terminar às 10 horas da noite, né? Quando chegar a conta, ou 9h30, mas qual que é a determinação do governo do estado? É com a conta ou é o oferecimento, né, desse produto até as 8 horas da noite? E tem jeitinho, né? Lembrando que tem jeitinho para tudo aqui. Quantos não iriam fazer o seguinte, chegando lá perto das 8 horas da noite, ó, me vê uns 3, 4 baldes. E ele tá dentro da lei, né?
Pois é, você veja que muitas vezes quase são decretos, são mandamentos que na prática, ficam assim, praticamente como letra morta. Não é possível. Primeiro que o Estado não tem meios, né? E digo o Estado de modo geral, os municípios, etc., não tem meios e nem material e nem recursos humanos para fazer essa efetiva fiscalização. Então, se você já tem esta questão também, você tem um decreto determinando uma ou outra conduta, mas não há fiscalização suficiente, né? E também decretos muito vagos, né? Então, é como você disse, qual é o critério do horário? Ou seja, quando pede a conta, há um limite de você consumir até determinado horário, justamente para não passar da hora. São decretos muito vagos e que, na prática, acabam, no meu modo de pensar, resolvendo muito pouco, talvez criando muito mais esse estado de insegurança jurídica que é muito ruim para toda a população.
O sentimento que eu tenho, observando isso tudo, é de que o governador não teve a coragem de restringir restaurantes e bares. Então, ele inventou
uma saída.
E a saída não foi a melhor possível. Esse é um sentimento meu, viu, doutor Paulo Braga?
Pois é. É muito difícil, né? E você veja que teve uma outra questão, né? Tudo isso vem no dia posterior às eleições. Então, é muito difícil você também explicar para a população, naquele momento, a necessidade de impor algumas restrições. E aí, muitas vezes, é preciso começar a dar aquelas saídas apenas, digamos assim, aquelas saídas mágicas, né? Que, na prática, não resolvem nada, né? Essa é a grande verdade. Na prática, não tem muita valia. E, às vezes, Flávio, isso também é um sentimento pessoal meu. Até peço licença a você, ao Marco, para externar aqui. Apenas para fazer de conta. Isso é muito ruim, muito triste, principalmente por conta de tudo isso que o mundo está vivendo, né?
Situação bastante complicada, viu, doutor Paulo, mas vamos ter que ficar nessa judicialização ainda em alguns outros aspectos, além dessa da bebida, tem a questão da vacina, tem a questão de se você vai ter que assinar um termo, se você se responsabiliza por tomar o medicamento. Queria saber se o senhor poderia explicar, não é a Anvisa que tem que dar essa garantia para nós?
Sim, bem colocado também para você, primeiro, né, esse termo, né, de consentimento, ele é inaplicável quando você já tem uma medicação. A Anvisa é um órgão regulador e a partir do momento que ela aprova o medicamento, há uma presunção de que aquela medicação é segura. Então, a partir daquele momento, já não cabe mais esse termo de consentimento. Esse termo de consentimento é importante que se diga, até para que os ouvintes possam entender. Esse termo de consentimento, ele é usado quando os medicamentos estão em fase de pesquisa, em fase experimental. Aí sim, aquelas pessoas que são voluntárias assinam esse termo de consentimento. É neste momento, após o registro na Anvisa e o aval da Anvisa, é manifestamente descabido e sem qualquer amparo jurídico a exigir que a população faça, né, assine esse termo. Isto está ao contrário até do que os órgãos de regulação seguem. Né? Isso não existe. Isso existe, repito, na fase de pesquisa. Mas a partir do momento que a Anvisa, como autoridade que é no assunto, avaliza aquela determinada vacina ou medicamento, esse termo fica completamente sem qualquer efeito jurídico, sem qualquer amparo para que ele possa ser exigido. E muito, aliás, até isso é uma questão ruim, porque à medida que você tem a Anvisa dizendo, olha, determinado medicamento, determinada vacina estão agora liberados, e você exige da população, ainda assim, que assine um termo de consentimento, você indiretamente inibe a população de receber aquele medicamento. As pessoas vão dizer, bom, mas estão pedindo para eu assinar um termo de consentimento, é que tem alguma coisa nisso daí. Então você coloca até em xeque a própria credibilidade da autoridade pública, no caso a Anvisa, no que toca à validação das vacinas, dos medicamentos, conforme o caso.
É aquele negócio, né? A prova, mas não garanto, né?
Pois é, e mais uma vez você vê, você causa, né, essa insegurança em um assunto tão delicado. E, Flávio, gostaria até de repetir aqui, não há amparo jurídico algum para a exigência desse termo a partir do momento que a Anvisa faz a validação de determinado medicamento.
Sou leigo no assunto.
É exigido antes, não depois.
Sou leigo no assunto, mas um órgão como a Anvisa foi criado exatamente para isso. Se ela aprova, ela tem que garantir, não tem que assinar nada na sequência. Se ela chegou lá, avalizou, pegou todos os estudos, falou tá ok, a partir daí ela deu essa aprovação. Uma coisa tão bizarra pensar nessa outra parte da burocracia, não faz sentido nenhum mesmo.
E muitas vezes até se diz, olha, esse termo é para isentar o governo, né, o Estado, a União, no caso, de alguma responsabilidade civil. Para efeitos jurídicos, né, tanto a nível constitucional como dentro do direito administrativo, ainda que a pessoa assine lá um termo, isto não tem valia alguma, né, porque cai dentro daquela questão dos direitos indisponíveis. Então, você vai ter um trabalho desnecessário que não tem nenhum valor se isso eventualmente também for judicializado.
Bom, agradecer mais uma vez ao Dr. Paulo Braga, advogado, professor especialista em Direito Constitucional e também membro da OAB Campinas. Obrigado, Dr. Paulo, um bom dia para o senhor.
Marco, eu que lhe agradeço a você, ao Flávio, à Rádio CBN, e espero ter contribuído de alguma maneira. Muito obrigado.
Com certeza contribuiu, sim.